São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio.
Deputado Alexandre Lindenbaier, deputado federal Alexandre Lindenbaier, bom dia.
Bom dia, uma satisfação falar contigo e com toda a população de São Lourenço e região.
Muito bem, prazer de ouvi-lo também. Tenho aqui, parece que é informação da sua assessoria, de que tem um roteiro programado e uma prestação de contas para São Lourenço do Sul. É isso, deputado?
Bom, primeiro, mais uma vez, te agradeço pela oportunidade de poder estar através da rádio conversando com a comunidade e te parabenizando pelo seu trabalho, que já é de longa data, reconhecido por toda a região, e, ao mesmo tempo, te confirmando, nós estaremos hoje, a partir do meio da tarde, estarei em São Lourenço, sendo que, à noite, vou estar nos sindicatos dos servidores públicos municipais, fazendo uma prestação de contas para a comunidade de São Lourenço em relação à atuação como parlamentar, os projetos de leis que apresentamos ao longo desses quase 3 anos de mandato, mandato esse que teve a contribuição de algo próximo de 3 mil votos pela comunidade de São Lourenço e hoje me permitindo a condição de ser deputado federal pelo Rio Grande do Sul, ou seja, São Lourenço teve uma participação importante, e aí com apoio de pessoas que são da comunidade, do Daniel Raupe, do deputado Zé Nunes, da vereadora Grazi, do atual prefeito Zé Muti, entre outras tantas pessoas, né, que nos apoiaram e que nos permitiram hoje estar representando o povo gaúcho na Câmara. Ao mesmo tempo, eu estarei prestando informações, contas das ações em âmbito federal, estadual e também em relação às pautas localizadas ao município de São Lourenço, onde nós já destinamos pelo mandato algo em torno de R$5.900.000 em várias áreas, sendo que R$3.854.000 destinados à saúde do município, tanto também destinados, além da atenção básica, destinados também à área de emergência e, ao mesmo tempo, contratação de recursos humanos, custeio do teto MAC do Hospital da Reserva e também ainda para a média e alta complexidade relacionada à Santa Casa. Né? Então, são algumas ações que a gente tem trabalhado, que envolve a pauta da saúde, mas também investimentos na área de pavimentação de ruas, infraestrutura urbana, ao mesmo tempo também equipamentos. Um deles foi um caminhão que foi destinado para a cooperativa de reciclagem, reforma da escola infantil Recanto Feliz também, e ainda a recuperação da casa de cultura, da parte do telhado, que foi recurso destinado para essa finalidade, recursos para a PAI, que fazem um trabalho importante também para as nossas comunidades, não sendo diferente em relação a São Lourenço. Enfim, é um período que foi de muita ação, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem a ideia, nesta quinta-feira, estarmos hoje à noite fazendo uma conversa dentro de uma, de forma, me perdoe a redundância, uma certa informalidade, mas para a gente poder não só prestar contas, mas também ouvir as demandas da comunidade, sugestões, críticas que possam contribuir para que a gente possa melhorar o nosso mandato enquanto deputado federal, que, como eu digo, nosso não é meu, é de toda a comunidade que nos apoiou e, a partir daí, também de todos os gaúchos.
Deputado, nós temos uma necessidade, eu acho, pensamento do repórter aqui, de termos mais representatividade política de deputados, por exemplo, na região. Enquanto na Serra Gaúcha nós estamos com mais do que 10, 12, 15, aqui tem 2 deputados federais na região. O senhor acha que isso não seria importante que melhorasse o número de quantidade de deputados pela decisão no voto?
Entra muito por conta também, não só por conta de escolhas, mas a nossa densidade populacional, ela acaba sendo diferente em relação a outras regiões, o que permite que, principalmente uma região, Serra, Litoral Norte, mais a Grande Porto Alegre, acabem tendo uma representação maior. Por outro lado, a nossa região, que não é muito diferente da região da Campanha ou região das Missões, que também não tem uma grande representatividade numérica de deputados, né? Mas é isso, a gente tem que procurar participar de todos os debates junto à bancada gaúcha, tentando apresentar as nossas pautas, as demandas da metade sul, para que se entenda que, independentemente dessa representação ser pequena, que a gente possa ser ouvido, né? E, fora disso, aproveitarmos também a relação direta junto ao próprio governo federal, aproveitando essas novas políticas da retomada do programa de aceleração ao crescimento, que permite retomada de programas importantes, que eu poderia o fortalecimento da política da construção habitacional, ao mesmo tempo do farmácia popular, fora disso também o fortalecimento do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos, do próprio PNAE, ou a retomada de setores estratégicos, como é a questão da indústria naval, que a gente está retomando no país, né, e que é mão de obra intensiva, a retomada de investimentos, ou, digamos, o fortalecimento de investimentos na área da infraestrutura, que nos permitiu, se ainda não temos a conclusão, né, mas nos permitiu avançarmos muito em relação a construções de obras estruturantes. Poderia dizer em relação à própria BR-116, ao mesmo tempo a retomada da hidrovia binacional, que dialoga, sim, com a nossa Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim, que vai permitir aí uma navegabilidade por 1.300 e poucos quilômetros até o Porto de Estrela e até o estado do Uruguai, o país do Uruguai, no norte do Uruguai, permitindo, digamos, as relações, fortalecimento da pauta comercial, mas também fortalecendo a pauta do turismo, inclusive o turismo relacionado à utilização da área lacustre, né, como alternativas. Então, tem muita coisa boa e que a gente tem coparticipado com a bancada gaúcha, né, debatendo aquilo que interessa para o Rio Grande do Sul.
Perfeito.
E tu tens razão, nós gostaríamos que tivéssemos muito mais representantes, deputados federais, estaduais, aqui da região. Não é por acaso que nós, depois de 100 anos, nós temos hoje um governador do estado que é da região sul, né? E depois de 100 anos, então
Depois de
isso já
100
é um
anos, é
problema
curiosidade tem aí, ó. 100 anos para levou para botar de novo um governador do estado da região.
Então isso demonstra que realmente essa nossa densidade ela acaba batendo na porta. Não é por acaso que surge a pauta do Porto do Arroio do Sal, né, defendido principalmente pelo segmento do centro do estado, né, e da região da Serra. Então, são os interesses e entra pela questão das dificuldades de representação que a gente tem também, numérica, mas vamos debatendo no argumento, na questão técnica.
Bom, eu tenho uma pergunta ainda para falar, porque o assunto é pertinente, é da hora, é atualizado, está na hora de ter um retorno bom. Quanto a essa história de pedágios, o que o senhor poderia nos adiantar do que anda essa discussão?
Assim, ó. Primeiro, já que tu falou em assunto bom, uma notícia boa é a aprovação do Senado. Depois eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão da isenção do imposto de renda. Mas a questão do pedagiamento, né, esse é um tema que foi batido, debatido ao longo de 2 décadas, praticamente. Lá no nascedouro já houve tentativa de reversão, todas as tentativas na esfera judicial, elas se curvaram ao pactuado no contrato. Por mais que o contrato pudesse ser nefasto, entendeu-se ali que não haviam cláusulas que pudessem ser consideradas leoninas e impossíveis de reconhecimento do tal do contrato. E, a partir disso, independente de tentativas, Tribunal de Contas da União, e assim foi, o fato é de que nós estamos chegando ao final dessa concessão, né? Então, a partir agora do mês de março do ano que vem, finda essa concessão. Tem uma discussão já feita junto ao DENIT, né, em relação e ao próprio Ministério de Transportes, né, no sentido de que vai ser feita a retomada desse trecho da Ecosul pelo DENIT. E, paralelamente a isso, ocorrerão as audiências públicas e também o processo licitatório para uma nova concessão. Então, o que nós vamos ter a partir de março do ano que vem vai ser o levantamento das cancelas, né, e da mesma forma, a questão da manutenção da via, né, ressaltando, contudo, que é um trecho que praticamente está duplicado, a duplicação está terminando agora, né, está sendo concluída nesse período. É uma via que, em boa parte, está com asfalto, com estrutura nova, né? Então, acredito que vai ter a possibilidade de termos uma via com boa manutenção, né? Enquanto nós não tivermos uma nova concessão, um novo pedágio, que seja fruto de ampla discussão com a comunidade, definindo os investimentos que se pretende, a forma de pedagiamento, e que, segundo o que a gente escutou da secretária nacional Viviane S., não vai ser dissociado da questão do trecho que vem de Torres, né, até o final da 116, né, até Jaguarão, até Rio Grande. Ou seja, enxergar como um ramal, né, então, até para estabelecer uma discussão de preço médio, né.
Precisamos ter a criatividade e a energia dos senhores deputados para definir um pedágio mais em conta para a gente. Bom, mas o detalhe é o seguinte, estamos chegando ao final do nosso tempo disponível. O senhor falou que gostaria de falar sobre a liberação
do imposto. De forma breve, assim, já considerando o tempo, ficamos muito felizes com a decisão por unânime do Senado ontem, que estabelece a aprovação do projeto de lei encaminhado pelo governo Lula, no que diz respeito à isenção do imposto de renda para todas as pessoas que recebem até R$5.000 e alíquotas menores para aqueles que recebem de R$5.001 até R$7.350. Isso significa mais dinheiro no bolso, é como se fosse equivalente a um 14º salário, que volta para a economia. Né, volta para o bar, para o restaurante, para a feira, para o supermercado, para o comércio em geral, volta para a cultura, através da cultura. Enfim, é um recurso que retorna para o bolso, fica no bolso das pessoas e retorna para a economia. Então, acredito que, de certa forma, é um fortalecimento da nossa economia e, ao mesmo tempo, uma justiça tributária importante, porque normalmente, quem paga mais imposto é a base da pirâmide, em termos de percentual. Outros que ganham muito acabam não pagando. Que bom que a gente conseguiu aprovar a questão dos impostos sobre lucros e dividendos, mas ainda outros setores nós não avançamos, como as bets, as fintechs, os bancos, ainda tem ações para a gente poder fazer essa justiça tributária. Mas acompanhamos e ficamos muito felizes pela decisão do Senado ontem, e a partir do ano que vem isso vai incidir diretamente na vida de mais 10 milhões de brasileiros e brasileiras, somando-se aos que já haviam entrado na faixa de isenção antes. Nós chegamos a 26 milhões de brasileiros que deixaram de pagar imposto de renda a partir dessas decisões.
Muito bem.
Muito obrigado pela oportunidade, viu?
É alegria, é sucesso.
Tá todo mundo ligado.
São Lourenço, repórter.
A informação em primeiro lugar.